Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Quando foi a última vez que você pensou no seu coração? Eu imagino que está tudo bem com ele. Faz tempo. Mesmo assim, ele continua lá, batendo. Um coração humano saudável bombeia mais ou menos 260 litros de sangue por hora. Mais de 6 mil litros por dia. É um trabalho e tanto. Serve basicamente para levar oxigênio a todas as partes do seu corpo. O coração funciona junto com a respiração. O seu pulmão capta oxigênio do ar e injeta ele no seu sangue, que fica vermelho vivo. E aí o coração bombeia esse sangue pelo corpo, mantendo todos os seus pedacinhos devidamente vivos. No fim do percurso, o sangue volta para o pulmão. Ele vai estar carregado de gás carbônico e vai ter mudado de cor, para um vermelho mais claro e opaco. Aí você expira esse gás carbônico, inspira oxigênio, e a vida segue. E se tem uma coisa surpreendente no coração, é a durabilidade. Porque ao contrário dos outros músculos do corpo, a não ser que você seja um peixe zebra, o seu coração não se regenera sozinho. Ainda assim, ele dura um tempo surpreendentemente grande. E o coração humano mais ainda, porque olha só que coisa curiosa. Em todos os mamíferos, o coração funciona com um prazo de validade único. Quer dizer, todos os corações de todos os mamíferos batem em média uma mesma quantidade de vezes ao longo de uma vida. 800 milhões de vezes. Como eles batem em velocidades diferentes, os mamíferos têm uma expectativa de vida diferente entre si. O coração de um rato bate cerca de 600 vezes por minuto. Isso faz com que o pobre coitado tenha de comer o equivalente à metade do peso dele todos os dias só para continuar vivo. Também faz com que ele tenha só 2 anos e meio de vida antes de chegar aos 800 milhões de batimentos. Já o coração do elefante bate só 30 vezes por minuto, o que faz com que ele chegue ao prazo de validade de 800 milhões de batimentos lá pelos 50 anos. E aí, você, meu ouvinte bom de conta, já percebeu alguma coisa estranha, certo? Pois é. O único mamífero que escapa dessa conta é você. E eu. E o restante dos humanos. Porque a gente chega no prazo de validade dos mamíferos lá pelos 25 anos. Mas o nosso coração continua batendo, e batendo, e batendo. O do Elcio José Rosa, por exemplo, bateu mais de 2 bilhões de vezes sem falhar, até que no começo de 2018, quando o Elcio estava com 66 anos, ele falhou.
Janeiro de 2018.
Esse é o Elton Rosa, filho do Elcio.
Foi um dia daqueles...
O Elton hoje tem 40 anos, é designer, casado, tem 2 filhos pequenos.
Eu fui trabalhar e o meu celular tinha quebrado, estava sem celular.
Por isso, quem recebeu a notícia primeiro foi a Cláudia Furnari.
Eu sou a Cláudia, eu sou casada com o Elton. E posso começar a contar a história já? Não.
Você tá ansiosa?
Não.
Tá nervosa? Tá tensa?
Não, é que eu não sei muito bem como me apresentar. Vou falar o quê?
O que você faz da vida?
Eu sou designer, sou mãe, sou uma cidadã, pagadora de impostos.
A Cláudia e o Elton são meus amigos. Eles se conheceram numa festa na minha casa em 2014, quando estava na casa dos 1,4 bilhões de batimentos. A Cláudia, aliás, é a responsável pelo novo design das capas do nosso podcast. Mas isso não tem nenhuma relação direta com o episódio de hoje. Enfim.
Eu estava grávida de 7 meses. E eu lembro muito bem do dia que começou, parecia muito ficção, assim. A mulher do Elcio, a Sandra, me ligou, devia ser umas 10h30 da noite, assim.
E aí, quando eu cheguei do trabalho, a minha esposa falou que a companheira do meu pai tinha ligado pra ela.
Confusa, nervosa, não conseguia explicar muito bem.
Mas ela conseguiu explicar o suficiente.
Que meu pai tinha tido um infarto e que ele estava no hospital em Mauá.
Mauá é um município da área metropolitana de São Paulo. Fica numa região conhecida como ABC Paulista.
Na hora você fica em choque, né? E só pensa em sair voado.
Deixou uma Flora na minha mãe.
Flora é a filha mais velha do Elton e da Cláudia. Ela tinha 2 anos na época. O irmão dela, Caetano, estava na barriga da mãe.
Fomos lá para Mauá.
Tava super tenso, né? Mal falava no carro.
E deu tentando acalmá-lo, né?
A gente chegou 11 horas da noite em Mauá.
E era bem ruim.
No Hospital Nardini.
Um hospital público municipal.
Uma rua toda escura e deserta, assim, sabe? Essas com luz quebrada. Era bem cinematográfico, assim, aquela luzinha lá dentro só da entrada de emergência do pronto-socorro. E quando a gente chegou lá dentro, tava super cheio.
Muita gente precisando de atendimento, gente com dor, gente tossindo, médicos andando pra lá e pra cá, assim, era meio cena de horror mesmo, assim, muita gente reclamando de atendimento.
Eu lembro muito de um cara que passou cuspindo sangue no chão e vomitando.
Tinha uma atenção também da minha esposa, que tava grávida, entrando no hospital com gente tossindo.
Diferente, sei lá, da referência que eu tenho de hospital, não tinha assim uma recepção, uma coisa organizada, onde você vai e tal.
A gente entrou já, foi procurando, perguntando.
E aí a gente chegou numa pessoa com... parecia uma roupa de segurança, assim, porque não tinha ninguém que parecesse do hospital, sabe? E aí, falando, como é que a gente encontra? Meu pai tá aqui, tal, contando uma história. Ela falou, ah, vou procurar alguém que saiba. E aí, nisso ela abriu uma porta pra dentro do hospital e a gente viu a Sandra lá no corredor. A Sandra saiu para falar com a gente, aí ela falou, a gente chegou aqui a 1 da tarde, ele estava com dor na barriga, eles fizeram um monte de exames de sangue, né? E aí esses exames tinham uma enzima alterada, que é um indicativo de infarto.
Já tinham feito o exame, já tinham visto que tinha sido um infarto, e quando eu encontrei ele, ele estava num corredor em pé.
Ele estava em pé?
Ele estava em pé. E o meu susto maior é que eles estavam tentando entrar em contato desde a 1 da tarde, que foi quando ele foi pro hospital.
Já era 30h, assim, não tinha...
O senhor teve infarto, continue aguardando em pé, foi basicamente isso.
É, por favor, fique aqui, aguarde.
Eu sou Tomás Chiaverini e o 51º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como a quantidade de vezes que seu coração bate está intimamente ligada com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é única e exclusivamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode participar. Com R$5 você já consegue apoiar e ganha acesso a uma área exclusiva com algumas entrevistas completas. E se você já está entre os humanos luminosos que mantêm o podcast no ar há quase 2 anos, fica aqui. Meu muito obrigado. Ah, e se você quiser ver o rosto dos nossos entrevistados e personagens, se quiser saber dos bastidores das apurações, me segue nas redes. Eu tô no Instagram, no Twitter e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. E um último recado que vai te interessar. Ao longo desse episódio, eu vou trazer várias histórias e dados curiosos sobre o corpo humano e sobre medicina. Eu tirei todos eles de um livro fascinante chamado Corpo, um guia para usuários. O livro foi escrito pelo Bill Bryson, que é um dos divulgadores científicos de que eu mais gosto, e foi lançado no Brasil em 2019 pela Companhia das Letras. Se você se interessou, o link para compra está na descrição do episódio, mas só no nosso site, que é radioscafandro.com. E por que está só no nosso site? Porque se você comprar a partir desse link, uma parte do valor da venda volta para a gente, ou seja, mais uns troquinhos para ajudar o Escafandro a seguir firme e forte. A nossa frequência cardíaca gira em torno de 72 batimentos por minuto. Isso dá 4.300 batimentos por hora, 100 mil batimentos por dia, 38 milhões de batimentos por ano, 2,5 bilhões de batimentos numa vida. Considerando que a nossa expectativa média de vida é de 66 anos. Mas essa conta tem um problema. é que a gente está falando em médias. E essas médias escondem gigantescos, obscenos abismos de diferença. A expectativa de vida de uma mulher japonesa, o espécime humano mais longevo do planeta, é de impressionantes 90 anos. A expectativa de vida de um homem de Serra Leoa é de míseros 37. Mas a gente não precisa viajar tanto para ver essa disparidade. A gente não precisa nem sair da cidade de São Paulo. Por aqui, se você viver num bairro nobre de Alto de Pinheiros, sua expectativa de vida ao nascer vai ser de mais de 85 anos. Já se você for do bairro de São Miguel Paulista, lá no extremo da Zona Leste, sua expectativa de vida vai ser de 71 anos. Isso dá uma diferença de assustadores 14 anos. Essa diferença não se deve exatamente à geografia. Quando os portugueses chegaram por aqui, o matagal que cobria São Miguel Paulista era o mesmo matagal que cobria o Alto de Pinheiros. Como eu já dei a entender, essa diferença se deve ao dinheiro. Pessoas que vivem no bairro de Alto de Pinheiros comem melhor, trabalham menos, se exercitam mais e, quando sofrem paradas cardíacas, vão direto para um hospital particular com belos pórticos de mármore, sofás de camurça bege e leitos de sobra, para que ninguém tenha de esperar 12 horas em pé, com o coração batendo pino. E como você já deve ter adivinhado, o Elcio não é exatamente um cara do Alto de Pinheiros.
Ele nasceu em Minas Gerais, numa cidade chamada Ipanema, não é Rio de Janeiro, mas a gente se gabava sempre que estava indo para Ipanema, mas era Minas Gerais. Ele nasceu nessa cidade, na roça. Ele veio para cá para trabalhar, conheceu minha mãe aqui, teve dois filhos e depois ele se separou da minha mãe, e a minha mãe veio a falecer um ano depois da separação, junto com meu irmão, num acidente. E eu perdi mãe, ele perdeu a esposa e filho.
O Elcio trabalhou a vida inteira numa empresa de tapetes. Isso não dava para ele condições de morar num bairro de alta classe de São Paulo. Por outro lado, permitia que ele tivesse recursos para não depender de um hospital público de Mauá. Permitiria que ele comprasse um lugarzinho entre os 20 a 30% de brasileiros privilegiados que têm seguro-saúde. A teimosia do pai em não fazer um plano de saúde, aliás, foi uma das coisas que mais incomodou o Elton quando ele viu o seu Elcio infartado em pé, num corredor de hospital.
Porque ele é tão cabeçudo, não fez um plano, desde que eu falo para ele, vai fazer um plano.
Então não tem jeito, o dinheiro é determinante nessa grande equação da saúde. Por outro lado, em um país do tamanho do Brasil, a geografia pode sim fazer diferença. Em toda a região amazônica, por exemplo, um dos maiores desafios é levar os médicos para onde estão os pacientes.
Os médicos que se formam, eles ficam concentrados em determinadas regiões, que geralmente são no litoral, que é onde tem as grandes cidades, por N questões, né?
Esse é um médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Luiz Paulo Rosa. O Luiz Paulo também faz parte do podcast Medicina em Debate. Ele falou comigo da cidade de Caicó, que fica no interior do Rio Grande do Norte. Ah, e o sobrenome igual foi uma coincidência. Ele não é parente do Elcio e do Elton.
Não é todo mundo que gosta de morar no interior, né? E aí isso gera discrepâncias e gera desigualdades na distribuição dos médicos. A gente tem áreas que, por exemplo, você tem 15 a 20 médicos por mil habitantes. E tem regiões do Brasil que a gente tem meio médico por mil habitantes.
E aqui, em defesa da classe médica, eu preciso dizer que tem muita gente da categoria se preocupando com o assunto. Eu, por exemplo, já participei de duas expedições de uma ONG de Campinas que monta umas barracas gigantes no meio das aldeias amazônicas e fazem mutirões de cirurgia que atendem milhares de pessoas em uma semana. E tem um monte de iniciativa parecida, tem um monte de estudante de medicina que vai se voluntariar para ir para o meio do mato assim que a oportunidade surgir.
Foi em 99, eu estava no segundo ano da residência.
Esse é o médico infectologista e deputado federal pelo PT, Alexandre Padilha. Você provavelmente se lembra dele da época em que ele foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff e chacoalhou a medicina nacional com um programa chamado Mais Médicos.
Os professores tinham voltado da região amazônica, do seminário que tinham participado.
Esses professores eram da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde o Padilha se formou.
Chegaram no grupo dos residentes e falaram assim, ó, tem uma das comunidades que a gente não conseguiu chegar até lá, alguém topa aí, né? E eu ia entrar em férias em uma semana, eu falei assim, não, eu topo, eu cancelo as minhas férias e vou para o meio da região amazônica. Já nessa primeira ida, a gente construiu com os municípios da região e o Ministério da Saúde na época, a ideia da construção de um núcleo de medicina tropical da USP, lá na cidade de Santarém, financiado basicamente pela Organização Mundial de Saúde.
O objetivo do núcleo era juntar um conjunto de profissionais que apoiassem a expansão do SUS na região, que dialogassem com as universidades de medicina, que recebessem estudantes de fora do país e que oferecessem apoio a pesquisadores.
Esse núcleo existe até hoje e eu fui o primeiro coordenador desse núcleo. No começo eu ficava 3 meses lá na região de Santarém, 3 meses aqui em São Paulo, e voltava, depois fui ficando cada vez, a cada ano fui ficando mais lá, já no, a partir de 2001 eu fiquei mais tempo lá do que aqui, então eu fiquei de 99 até 2004, quando eu fui chamado para ir para o Ministério da Saúde para ser diretor de saúde indígena. Né?
Mas bem antes disso, na segunda ida para Santarém, o Padilha foi, vamos dizer, chamado na chincha.
A gente é desafiado, a pedido aí de um técnico da FUNAI, a pedido de algumas ONGs, de que a gente pudesse entrar na comunidade Zoé.
Os Zoé têm uma história incrível. Até pouco tempo, eles estavam entre os poucos povos da Amazônia que não tinham contato oficial com os homens brancos. E se fosse pelo governo brasileiro, iam continuar assim. É política da FUNAI só fazer contato com índios que querem esse contato ou que estejam em risco por algum motivo. Só que na década de 1980, um grupo de missionários evangélicos fez contato com os Zoé por conta própria e, sem autorização da FUNAI, montou uma base dentro do território deles. O resultado não foi nada bom para os índios.
Era um povo que estava naquele momento em risco de extermínio por conta da entrada de madeireiros, missionários religiosos, garimpeiros, que tinham levado pneumonia, gripe, tuberculose, malária para aquele povo.
Então o Padilha arrumou a mochila e foi para o território Zoé, junto com uma enfermeira e com funcionários da FUNAI que davam apoio.
A chegada ali foi uma chegada por avião, monomotor, que a FUNAI tinha improvisado uma pista lá.
Segundo Padilha, nesse momento da chegada, a população do Zoé estava em 124 pessoas, o que equivalia ao prenúncio de um extermínio.
Pra você ter uma ideia, no primeiro contato da FUNAI eram mais de 300, né?
Nossa,
então,
menos da metade.
É, mais da metade tinha morrido por, basicamente, doenças respiratórias e malária. E a partir de 99 a gente monta, então a gente é um plano de vigilância sanitária, o povo Zoé.
Esse plano incluía incursões de 2 a 3 meses e usava um velho e conhecido inimigo, não só para criar estratégias de saúde, como de retomada do território.
Usa o controle da malária junto com os índios, né? Vamos identificar todos os pontos onde podem ter mosquitos, né? Eles são muito migratórios. Então, como a gente estimular que eles voltassem a circular pelo território, e a gente foi junto com eles recuperar os limites do território deles, da terra, né?
A estratégia foi bem sucedida e provavelmente salvou o Zoé.
Tanto que quando eu assumo o Ministério da Saúde, em 2011, eles já tinham voltado a ser mais de 300.
Eu imagino que essa experiência deve ter sido decisiva na formatação do Mais Médicos, né? E não só do Mais Médicos, mas em toda a atuação dentro do Ministério da Saúde, me parece, ou não?
Ah, sim. O pessoal brincava, falava assim, vocês já tinham feito Mais Médicos lá a partir do núcleo, né? Porque o Mais Médicos era lógico de você levar um profissional médico para uma área extremamente vulnerável com o apoio da universidade, né? Porque eu vivi essa experiência na Amazônia, o quanto fazia a diferença de eu estar lá e saber que poderia ter uma retaguarda para discutir os casos, para tirar dúvidas.
Segundo Padilha, essa primeira experiência também foi crucial para que ele visse de perto a importância de fortalecer algo que estava sendo construído desde a Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde. Um fortalecimento que, na visão dele, tinha de passar por várias áreas da saúde, incluindo a formação dos médicos.
A gente precisa formar mais dermatologista ou mais pediatra por ano, né? Então, o Mais Médicos estabelece regras para a abertura de novas bolsas de residência. Então, ele começa a dar um caráter público para o que tem que ser a formação médica. A gente aprova junto um novo modelo do currículo de medicina. O estudante tem que ir para as unidades de base de saúde, ter contato com a periferia, com a realidade, aquilo que eu via na Amazônia, né? Eu, quando recebia os internos, residentes, tinha internos, residentes que nunca tinha visto aquela realidade. Nunca me esqueço de uma residente, a gente estava numa área rural da Amazônia, ela queria ir no banheiro, ela na casinha, eu falei assim, ah, mas lá fora? Eu falei assim, não, é lá fora, você não sabia? E ela entrou e depois ela voltou e falou assim, nossa, mas eu cheguei lá, só tinha um buraco. Não é que ela nunca tinha vivenciado essa experiência, ela não sabia que existia isso.
Quando você tem um médico de família bem formado para atuar na atenção primária...
Luiz Paulo Rosa de volta.
Ele vai conseguir resolver em torno de 85% dos problemas daquela população.
85% se o médico for bom.
se o médico de família for bem informado. Uma coisa que é muito peculiar da medicina de família é essa perspectiva de você atender, por exemplo, uma criança e aí você faz o pré-natal dessa criança e depois que ela nasce você faz a visita domiciliar na casa dela e ela começa a crescer e aí você conhece aquela pessoa, né? Isso facilita o vínculo entre o médico profissional e facilita também a compreensão do adoecimento, né?
E segundo Luiz, a medicina de hoje muitas vezes vai na direção contrária.
Para cada parte do corpo da pessoa, você tem que ir no médico, né? E aí o cuidado se torna fragmentado. Você vai no médico neurologista que passa um remédio para sua enxaqueca. Aí você vai no endocrinologista que passa um remédio para sua diabetes. No cardiologista que passa um remédio para sua pressão. E eles nem sabem, muitas vezes, que o outro passou o remédio. E aí depois se torna o paciente tomando várias medicações que às vezes tem interação.
Essa ideia toda de que todo mundo tem direito à saúde de qualidade, de que o médico tem de estar próximo do paciente, tem de entender as várias realidades locais, pode soar meio básica, meio senso comum. Mas a aplicação dela tem um problema. Serviços públicos gratuitos de qualidade tendem a dar menos lucro.
Isso tem um confronto, um conjunto de interesses privados.
O primeiro grupo de interesses privados de que o Padilha me falou é o do povo de venda de serviços.
Da venda de plano de saúde, da venda de atendimento de hospitais, da venda de consultas privadas.
Esse pessoal não quer acabar com o SUS, mas quer um SUS mínimo.
Apenas para aquelas pessoas que não têm de forma nenhuma capacidade de acessar a compra de serviços da saúde.
De olho nessa ideia, esse grupo vive num embate constante com o SUS.
Um embate no plano da comunicação, ele aparece na TV, nos jornais, né? E também tem uma disputa permanente com a contratação dos profissionais, né? Disputa o passe dos profissionais.
Além disso, tem uma tentativa permanente de influenciar os rumos da política brasileira.
Então, um setor que defende, né, as medidas de ajuste fiscal, o chamado teto de gastos, né, um setor que defende isso como forma de asfixia do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, esse setor sabe da dependência que eles têm do SUS. É uma relação simbiótica quase, né? Porque primeiro os profissionais, né, os médicos do setor privado, todos eles foram formados no SUS. Você pega um cirurgião plástico que opera num hospital privado. Ele só é cirurgião plástico porque um dia ele treinou no SUS. Pode ter sido a faculdade privada que ele pagou mensalidade, o campo de prática dele foi o SUS.
Mas a simbiose não para por aí.
Esse setor privado utiliza hospitais que você tem duas portas no hospital, uma porta de convênio e uma porta do SUS. São hospitais que só sobrevivem porque existe o SUS bancando uma parte deles, né? Então, ele quer um SUS enfraquecido, mas ele sabe a importância do SUS existir. Você tem um outro segmento privado, que é o segmento que vende serviço para o SUS, vende produto, vende equipamento, vende medicamentos para o SUS. E esse tem uma relação de interdependência ainda maior, porque ele sabe que ele não seria viabilizado num país como o Brasil sem o mercado público do SUS. Você não tem uma indústria farmacêutica, uma indústria de equipamentos, uma indústria de tecnologia de informação e saúde que sobreviva num país como o Brasil sem o poder do mercado público do SUS. Então a postura dele nem é tanto de enfraquecer o SUS no sentido de reduzir o financiamento do SUS. Você não vê a indústria farmacêutica, por exemplo, fazendo campanha contra aumento de recursos para a saúde. Mas a disputa que ela faz é tentar sequestrar parcelas cada vez maiores desse orçamento público. Ela busca sequestrar isso com a venda de medicamento, busca sequestrar isso com a incorporação de tecnologias, com a venda dessa tecnologia. Então, interessa a ela um SUS cada vez mais focado dentro do hospital, cada vez mais focado dentro da tecnologia de exames. Interessa a ela formar os médicos, os profissionais de saúde, cada vez mais influenciado pela lógica dessa indústria farmacêutica, dessa indústria de equipamentos, mais dependentes dessas tecnologias de alto custo, né? Então, ela busca afirmar um modelo de organização do SUS, que seria um modelo focado no hospital, hegemonizado pela incorporação de tecnologia de alto custo, pela ideia das super especialidades e assim vai. E você tem um outro interesse privado, que é uma certa visão do médico como um profissional liberal, um profissional autônomo que vai ter seu consultório, decide qual a especialidade que ele queira fazer, e que cabe ao SUS financiar isso. O embate que a gente tem em relação a mais médicos não é por trazer 20 mil médicos de fora do Brasil, uma parte deles cubanos. Na época a gente tinha cerca de 400 mil médicos, então esses 20 mil médicos que iam para as áreas mais vulneráveis, os municípios não conseguiam contratar médicos, não interfere absolutamente nada no mercado. Qual que era o grande embate? É você afirmar uma forma de organização do atendimento médico baseado na ideia do médico vinculado à comunidade, do médico da atenção primária em saúde, do médico especialista em gente, como dizia o Adib Jayateni, né? Não subespecialista numa parte do órgão do ser humano, de um médico com muito compromisso com aquela comunidade, com cara de povo, né? O grande choque dos médicos cubanos para uma parte desse segmento é que eram médicos negros, eram médicos que tinham a mesma cara do povo brasileiro, que moravam no bairro, no meio da favela, no sertão. É, essa é uma coisa que chocava os caras, assim, quando entrava no consultório, a cadeira não ficava atrás da mesa.
E aí, no meio dessa guerra, tá lá o seu Elcio, em pé, há 12 horas, coração entupido esperando para ser consertado.
E aí a gente se olhou e falou, caramba, e agora? Vamos atrás de alguém que não seja só segurança, sabe, da porta.
Eu fui ficando mais tenso, porque se ele teve um, pode ter muito bem ter outro aqui e aí empacotar de vez, sabe?
Bom, estamos nesse rolzinho, passou uma médica com um outro cara do lado, os dois, assim, com jaleco. E aí eu fui até eles e falei, olha, está acontecendo o seguinte, meu sogro está aqui, isso aqui. Como é que pode uma pessoa estar com um diagnóstico de infarto no hospital e não ter sido atendida ainda? Ah, me dá o nome dele que eu vou ver. Essa médica falava só comigo, ela nem olhou para o Elton. Foi meio assustador, assim, sabe? Choque de realidade.
E você atribui a isso um componente racista?
Eu perguntei isso porque o Elton é um homem negro e a Cláudia é uma mulher loira de olhos claros.
Total, total. Racista, e tinha uma coisa assim de... que eu acho que eu falei com ela com uma postura de quem não está pedindo favor, de quem tem consciência de que alguma coisa está errada naquele... que tem um direito que está sendo negado ali. Não sei, eu imagino isso, né? Mas eu não tenho certeza, porque...
E a gente entrou numa guerra, minha esposa mais ainda do que eu, porque eu estava em choque, assim, estava paralisado, estava muito nervoso...
E a conversa foi engrossando um pouco de tom, porque ela não tinha também, ele vai ser atendido, vamos conseguir isso. Não, era, vamos ver, a gente tem que esperar. Era isso, a gente tem que esperar até as altas amanhã, às 11 da manhã, para ver se tem algum leito para colocar.
Caramba!
E sabe, oi! Não, peraí, a pessoa tá aqui desde a 1 da tarde, tendo um infarto de pé, você tá me falando isso mesmo? Ela falou, olha, para fazer um cateterismo, ele vai entrar numa fila que vai levar pelo menos 20 dias. E a gente só vai saber como está o coração dele daqui a 20 dias. Nem adianta você querer alguma coisa, sabe? Ele esperar um leito até amanhã é o mínimo.
Nossa.
É.
Cateterismo é um procedimento em que um tubo flexível bem fino é introduzido na artéria do braço e empurrado até o coração. Ele pode ser usado para fazer exames ou para colocar stents, umas gradinhas de metal que inflam dentro das artérias para aumentar o diâmetro e facilitar a circulação. O primeiro procedimento do tipo foi feito em 1929 por um jovem médico alemão chamado Werner Forstmann. Ele aparentemente estava meio entediado no hospital que trabalhava em Berlim quando teve uma ideia. Será que eu consigo chegar no meu próprio coração enfiando um tubo pela veia do braço? Sem saber se a coisa toda ia funcionar ou o que ia acontecer com o coração cutucado por um tubo de plástico, ele resolveu tentar. Enfiou um catéter no próprio braço, subiu pelo ombro, passou pelo peito até sentir que tinha chegado. E a primeira sensação deve ter sido de surpresa e de alívio, porque o coração continuava lá, na sua batucada obstinada. Mas aí o Forstmann percebeu que tinha feito uma descoberta e tanto. E mais do que isso, percebeu que ninguém ia acreditar. Percebeu que precisava de uma prova. Então, sem tirar a traquitana do próprio coração, ele se levantou, caminhou até o setor de radiologia que ficava em outro andar e tirou uma chapa do próprio peito, que revelou a imagem escura do catéter espetado no coração. A descoberta revolucionou a cirurgia cardíaca e rendeu um prêmio Nobel ao Forstmann, que poderia ser considerado um grande herói da medicina. E Isso, claro, se ele não fosse um ferrinho apoiador do partido nazista. Hoje a gente não sabe se ele se envolveu com os experimentos terríveis que os médicos alemães faziam nos campos de concentração. E considerando a frieza que ele teve com o próprio corpo, talvez seja melhor nem saber mesmo. De qualquer forma, o cateterismo foi um grande avanço. Só que ainda hoje, para funcionar, bom, precisa de alguém para fazer. Algo que estava em falta no Hospital Nardini de Mauá.
Aí a gente parou e falou, não, a gente tem duas opções, ou continua aqui, nada acontecendo, ou vamos levar ele para algum lugar, para algum médico ver o que está acontecendo com ele, né?
O que tornava a vida da Cláudia e do Elton um pouco menos difícil é que o Elcio estava lá, acordado, consciente, podendo participar das decisões sobre o próprio destino.
Ele estava com medo também, estava assustado, ele teve um infarto, cara. Imagina você chegar no hospital, o médico fala para você... Olha, você teve um infarto, espera aqui em pé um pouquinho, tá? Que daqui a pouco, daqui a umas 8 horas a gente atende.
E na hora você não pensa em nada, você só quer que a pessoa viva, né? Você pensa, puta, as economias que eu tenho, se valem para alguma coisa, valem para isso, sabe? Que se dane, né? Preciso de um médico agora.
A gente resolveu tirar meu pai e colocar num hospital particular. Do lado do Hospital Nardini tem o hospital que é particular, que é o Hospital América.
Eles informaram a médica sobre o que tinham decidido.
Ela ficou bem tensa, assim, e começou a fazer meio que umas ameaças. Mas se vocês saírem, vocês vão estar evadindo e vocês perdem qualquer garantia, assim, da parte da saúde pública. Porque se vocês saírem com ele daqui, vocês estão assumindo o risco dele morrer.
E enquanto ela falava isso, a cabeça do Elton esquentava feito uma panela de pressão com a válvula entupida. E esquentava, e esquentava, e esquentava, até que...
Me descontrolei, dei um soco na parede lá... Pra não agredir ninguém, né? E fiquei com a dor na mão lá, depois que eu fui entender que eu tinha quebrado o dedo, mas eu tive que colocar tala, tudo, engessar. Quebrou, quebrou mesmo. Aliás, é muito comum as pessoas quebrarem esse dedo fazendo isso que eu fiz. Descontando a raiva em algum objeto material sólido. A médica me falou isso. É muito comum, muito comum. Você não é o primeiro. É, meu dedo quebrou, mas a parede, você precisa ver como ela ficou, tadinho.
Precisa ver a parede como ela ficou.
É.
Então, no meio da madrugada, uma grávida de 7 meses, um cara com o dedo quebrado, um idoso infartado e uma esposa assustada, resolvendo que era hora de fugir do pronto-socorro.
Então a gente saiu com ele de lá.
Falei, pai, você tá ciente que a gente tá indo pra lá? E ele falou, não, eu prefiro, eu quero ir pra lá.
E aí vocês foram pra esse hospital do lado, pegaram ele, colocaram no carro, saíram do estacionamento e entraram no outro, foi isso?
Foi. Foi exatamente isso. Teve que assinar lá um termo de responsabilidade.
Chegamos lá.
Eu falei, olha, meu pai teve um infarto. Pegaram ele de cadeira de rodas e levaram para dentro.
Ele passou primeiro numa consulta, o médico pediu para refazer os exames de sangue e tudo lá.
E tinha realmente tido um infarto.
E falou, ele precisa ir para UTI agora.
Não, é, meu pai era uma pessoa que abusava da gordurinha da carne, sabe? Para fritar um ovo ali, era por imersão. Você jogava dentro do óleo para fritar o ovo.
Quer dizer, quando ele estava em pé... naquele hospital, ele estava correndo muito risco de vida, certo?
Estava correndo risco, foi o que os médicos me disseram.
Aí ele foi para a UTI, a gente subiu uma hora depois, fomos conversar com a médica da UTI, e a médica falou assim, os exames que eles colheram lá embaixo dele, esqueceram de mandar para o laboratório, então eu vou colher de novo, vou fazer de novo.
Nossa...
Não, foi surreal. Sabe o que você fala? Não é possível. Eu achei que eu tinha, assim, pelo menos a gente ia ter um, né? Saímos de lá, mas vamos agora ter um atendimento e tal. E aí, essa médica falou uma coisa completamente diferente da que o próprio médico que atendeu a gente primeiro no América falou. Ela falou, eu não sei nem por que mandou ele pra UTI, ele tinha que ter ficado em observação só, porque esses sintomas que ele tá nem são de infarto e tal, não sei o quê, os exames nem foram feitos e tudo. E... a gente lá, né, perdido, querendo só sobreviver, né?
Quer dizer, o atendimento lá parece melhor em comparação com o atendimento que não existe. É basicamente isso, né, que você tá me falando.
Exatamente. Talvez ele tivesse sido até, assim, melhor... melhor tratado, medicado, enfim, no sistema público do que no América, entendeu? O problema é que ele não conseguia entrar.
E aí começou a nossa outra batalha.
E isso foi só o começo, né?
Isso é, foi só o começo. Porque assim, no primeiro momento você fala, ah, tá tudo bem, fica aqui um dia na UTI até a gente achar outra coisa.
E ironicamente, se no sistema público era difícil entrar, no sistema particular, como você vai ver, o difícil era sair.
Ele ficou internado na UTI até que fosse pedido para fazer o cateterismo nele.
Tá, mas...
Quanto custa um cateterismo? Não sei. Pergunta lá no tal lugar. Vamos pro tal lugar. Ah, não sei, pergunta aquele. Enfim, a gente foi rodando o hospital. 3 horas depois, a informação que a gente conseguiu foi: a gente pode dar essa resposta amanhã à tarde para vocês. A gente falou, gente, não dá, precisa fazer hoje o cateterismo, mas como é que a gente pode autorizar a fazer sem saber quanto vai custar? Se custar um dinheiro que a gente não pode pagar, como é que faz? Ah, mas não dá para saber. Não, mas uma faixa de valor, não dá. Olha, a gente pode estimar até amanhã à tarde. E ficou nesse loop, entendeu?
Enfim, fizeram um cateterismo nele.
Sem saber quanto ia custar. Foi feito naquela noite. O médico veio falar com a gente, foi super grosso. Assim, a gente teve que insistir muito para ele falar conosco depois do cateterismo, porque ele queria se deixar só anotado na ficha, sabe? Então ele veio muito de mau humor falar e falou assim que tinha 4 artérias muito comprometidas.
Tinha uma que estava passando uma agulha de sangue.
Nossa. Que precisava fazer uma cirurgia de peito aberto, 3 pontos da fena ou 4, e que não dava para tirar ele de lá. Pronto, foi embora, tchau.
Nessa cirurgia, conhecida como ponte de safena, os médicos tiram um pedaço da veia safena, que fica na perna, e usam para substituir as partes comprometidas das artérias cardíacas. Hoje, existem máquinas que fazem a função do coração enquanto ele fica parado durante a cirurgia. Mas as pontes de safena eram feitas antes que essas máquinas funcionassem direito. Para isso, os médicos precisavam de um doador temporário, em geral alguém da família. Aí eles faziam uma gambiarra que assustaria os mais despudorados encanadores e ligavam os dois sistemas circulatórios. E durante a cirurgia, o coração do doador temporário tinha de manter 2 corpos vivos em vez de um só. A técnica dava bem certo, tanto que o inventor dela ficou rico a ponto de se deslumbrar com dinheiro. Ele foi condenado 5 vezes por evasão fiscal. Parece que ele chegou a pedir restituição por $100 gastos com uma prostituta. O argumento para restituição era de que o dinheiro tinha sido uma doação para caridade. De qualquer forma, as cirurgias cardíacas se popularizaram, mas ainda hoje são um procedimento complicado e caro.
E a gente falou, não tem a menor chance de fazer essa cirurgia particular, precisamos conseguir transferir ele para o sistema público. Aí começou a saga de conseguir tirar um paciente de um hospital particular para um hospital público.
Estiver à frente de tudo isso.
O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de volta.
A pandemia tem mostrado quais são os riscos para a saúde que nós vamos ter. Né? Citar um exemplo muito concreto: o Instituto Butantan era para ser privatizado. Se o Instituto Butantan tivesse sido privatizado, ele nunca teria feito o investimento de risco que ele fez para transferir a tecnologia da vacina Coronavac. Porque o Instituto Butantan fez um investimento de risco. Ele começou a fazer a prospecção, qual vacina poderia ser transferida, começou a fazer o exercício de transferência, fez o contrato de transferência, fez o investimento público inicial sem ter nenhuma garantia de que o Ministério da Saúde ia contratar essa vacina. Se fosse uma empresa privada, isso não teria acontecido.
Infelizmente para você que já garantiu suas 2 doses de Coronavac, o Butantan continua firme e forte, mais preocupado com a saúde pública do que com o lucro. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, o SUS vem sofrendo golpe atrás de golpe. Um processo que, segundo Alexandre Padilha, começou em 2016, com o impeachment da Dilma e a ascensão do Temer.
Você tem 2 fenômenos importantes, assim, quando você tem a ascensão do governo Temer. Primeiro, o congelamento de 20 anos.
Aqui o Padilha está falando de novo do teto dos gastos, que você deve se lembrar. foi uma emenda à Constituição, aprovada em 2016, logo depois do impeachment, que limitou os investimentos públicos por 20 anos.
Ele, além de retirar recursos imediatos do Ministério, né, até 2019 ele já tinha retirado 20 bilhões de reais do Ministério da Saúde, dá uma sinalização de médio e longo prazo para todos os atores. Não forme para o SUS, não produza para o SUS, não produza com a lógica do SUS, porque nos próximos 20 anos esse SUS vai se enfraquecer, porque vai nascer mais gente, vai envelhecer mais gente, vai ficar cada vez mais caro os produtos e você não vai ter aumento de investimento. Então esse é um primeiro movimento importante. O segundo, ele vem à posse do Ricardo Barros.
Eu sou ministro da Saúde, de fato. Então não é que eu não sou, falo que não sou ministro do SUS, eu não sou ministro só do SUS. Não vou ficar nesse discurso de que, né, eu tenho que dar tudo para todos e aí todo o orçamento da União não seria suficiente.
Ricardo Barros hoje é deputado federal e líder do governo Bolsonaro na Câmara. Se você está acompanhando a CPI da pandemia, conhece bem a figura. Ele foi mencionado por Bolsonaro como deputado por trás de um provável esquema de corrupção na compra das vacinas Covaxin. Mas essa fala que você escutou é mais antiga, do tempo em que ele era ministro da Saúde do governo Temer.
Neste ano, com 170 bilhões de déficit fiscal, nós entendemos a falta de capacidade do governo de colocar mais recursos na saúde. E, portanto, nós vamos melhorar a gestão, vamos fazer o que nós podemos fazer. Se nós pudermos ter mais recursos, vamos ter também. Eu não estou deixando de pedir, mas não estou prometendo, porque é muito fácil chegar aqui e falar, pô, não, vamos todo mundo pedir junto mais dinheiro.
O Ricardo Barros é um político de carreira, desses que conseguem ficar sempre perto do poder. De 1999 a 2002, ele foi vice-líder do governo Fernando Henrique. Em 2002, apoiou Serra para a presidência, mas assim que o Lula ganhou, aderiu à base do governo. Quando a Dilma foi eleita, lá estava ele, articulando para o PT na Câmara. Aí veio o processo de impeachment, Barros votou a favor e descolou a maior das boquinhas até então, o Ministério da Saúde.
Todo mundo bate palma, a área econômica não dá, e aí o ministro está fazendo o quê aqui? Ficando de bem da plateia? Não, nós queremos resultado. De mim, só cobrem resultado.
A lista de mutretas do Ricardo Barros é longa. Daria para fazer uma série de episódios só com ela. Mas a verdade é que a gente nem precisa ir tão longe. Nem precisa levantar o tapete para ver a sujeira. Porque ela tá lá, bem em cima da mesa de centro, numa avantajada pilha de 100 mil reais. Esse valor foi a maior doação individual para a campanha do Ricardo Barros em 2014. E quem doou essa dinheirama foi uma pessoa física. Elon Gomes de Almeida, presidente do Grupo Aliança, uma empresa que administra planos de saúde. Então, quando 2 anos depois o recém-empossado presidente Temer escolhe Ricardo Barros para comandar o Ministério da Saúde, não é de se espantar que ele tenha resolvido agir em prol dos interesses dos apoiadores dele. Mas além dessa troca de guarda no alto escalão, o Alexandre Padilha me falou de outra troca de guarda na outra ponta do SUS, que aconteceu com uma nova geração de gestores municipais.
Tudo acontece junto, né? O Ricardo Barros toma posse em 2016, em 2017 assume os novos gestores municipais. Tem uma geração de prefeitos que, por consequência, acabam botando secretários. Tanto é que você tem vários secretários que não são da saúde, o cara da saúde é um problema, né? E força criadora do SUS ao longo de anos foram as experiências municipais e pelo direcionamento do Ministério da Saúde a partir ali da gestão do Serra nos governos Lula e Dilma, ou seja, o Ministério da Saúde passa a ser um protagonista muito grande em ditar as políticas nacionais. Você perde o ator federal com o discurso do Ricardo Barros, você perde o ator municipal com esse novo perfil de gestores, né? E aí vem o terceiro movimento, que é o governo Bolsonaro.
A ação desastrosa do governo Bolsonaro na pandemia está aí, escancarada, com pacientes morrendo sufocados por falta de oxigênio, com malandros negociando propina de vacinas que não existem, com o presidente oferecendo remédio que não funciona para emas do palácio. Mas além desse movimento escancarado, tem outro, mais sistemático, mais sutil, mas que já está sendo percebido lá na ponta, onde o Luiz Paulo Rosa atua. Me falou da paralisação de novas faculdades de medicina que ajudavam a levar médicos para o interior.
Uma lógica de reduzir faculdade de medicina, de não expandir, de não abrir mais.
Ele me falou do desmantelamento do programa Farmácia Popular, que oferecia medicamentos gratuitamente.
Não existe mais o espaço físico Farmácia Popular. Agora, a Farmácia Popular, ela está dentro de uma farmácia privada. E aí, é muito mais fácil que ocorra distorções nisso. Por exemplo, leve essa medicação aqui que ela é melhor. ou não usa esse medicamento genérico porque ele não é de boa qualidade.
Ele me falou de retrocesso na saúde mental.
E a gente viu na gestão Mandetta uma reformulação completa dessa política de saúde mental, inclusive incentivando o modelo de hospitais psiquiátricos, uma coisa que a gente já tinha superado.
E por fim, ele me falou da demolição dos núcleos de apoio à saúde da família.
Que eram esses profissionais de saúde que não estavam nas unidades individuais, né? Eles não estavam fixos na unidade, mas eles faziam um apoio matricial, que a gente chama. Ou seja, se eu tenho aqui na minha área uma pessoa que precisa de um fisioterapeuta, eu vou entrar em contato com o fisioterapeuta, que é a minha referência, e ele vai me ajudar a prestar esse cuidado a essa pessoa. O governo federal simplesmente acabou com esse programa. Retirou a verba e disse assim: olha, município, se você quiser continuar pagando esses profissionais, não vai mais dinheiro do governo federal. Vocês vão ter que tirar do bolso de vocês.
E aí você se lembra do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, nas coletivas sobre a pandemia, todo pimpão com o colete do SUS. Pois é.
Mandetta sempre foi um cara do plano de saúde. Ele se tornou um defensor do SUS depois da pandemia, porque eu acho que ele encontrou naquilo um nicho.
Antes de toda a coisa da pandemia, ele começa a gestão dizendo que estava em xeque a ideia de sistemas nacionais públicos, que a questão era garantir aquilo que o Banco Mundial diz como cobertura universal de saúde, que é garantir que o acesso à saúde seja garantido a toda a sua população ao custo que a população possa pagar.
E você diria que esse, o motor dessa destruição é a grana ou é um motor ideológico? Porque a gente está vendo que tem muita grana, né? A CPI mostrou isso, né? Que a ideologia vai até a página 2, né?
Eu acho que são as duas coisas, né?
Nessa hora, o Padilha resolveu usar munição pesada. Me falou de um texto do sociólogo Florestan Fernandes, que caiu nas mãos dele recentemente.
Sobre o fascismo na América Latina. A tese inicial do Florestan é de que o fascismo tinha sido derrotado do ponto de vista histórico na Segunda Guerra Mundial, mas ele sobrevivia enquanto ideologia. E que essa ideologia do fascismo seria apropriada pela burguesia na América Latina toda vez que ela visse a sua hegemonia política em risco. E a destruição bolsonarista ao SUS, ela vai além do que apenas um projeto econômico ideológico do neoliberalismo. É carregada de outras tintas que dialogam com o fascismo, do ódio, da misoginia, do desprezo aos mais vulneráveis, do desprezo à população indígena. Então, a destruição que eles operam no SUS é uma destruição que vai além da lógica neoliberal de você não ter a saúde como direito público. Ela busca destruir o SUS naquilo que o SUS construiu outros pilares. Porque o SUS é uma plataforma de cidadania. O SUS, através dos seus conselhos locais, suas conferências, criou espaços de participação social, popular, que gerou cidadãos. O tema da saúde, do enfrentamento contra a AIDS, é um tema decisivo, por exemplo, para a organização da população LGBT. O tema dos direitos sexuais reprodutivos é um tema decisivo para o novo feminismo, né? O SUS transformou loucos em cidadãos, né? O que é inimaginável para o bolsonarismo, né? Por isso que o bolsonarismo é contra a política de saúde mental, quer trancar fiar todo mundo. Então, você tem essas tintas do fascismo que tem essa força destruidora. E, obviamente, todo projeto genocida tem gente que ganha dinheiro com isso.
Exato, tem o bolso do Ricardo Barros lá no final, né?
É isso. Então não tenho dúvida nenhuma que junto com o projeto genocida, você tem muita gente ganhando dinheiro com isso e uma parte desse dinheiro está financiando a máquina bolsonarista.
E aí, coroando esse processo todo, existe uma gigantesca e macabra ironia. Porque talvez o SUS tenha sido salvo pela maior catástrofe sanitária do século.
Tem o Ministério da Saúde, a CIDC, né? Antes do corona e depois do coronavírus. A primeira vez que você vê uma afirmação de defesa do SUS por parte do Ministério da Saúde Bolsonaro, quando tem a pandemia. É o momento onde a população brasileira percebeu a importância do SUS. Isso, para mim, tem um tom de esperança, de que é possível, diante desta realidade, reconstruirmos um pacto político, social, econômico com a população, com a sociedade brasileira, que faça com que o SUS volte a ter um ciclo de crescimento e de fortalecimento. Nesse sentido, eu tenho um sentimento de esperança.
Essa coisa de ir num médico e voltar para casa com um remédio que resolve o nosso problema é um treco recente. Há pouco mais de um século, quem ia no médico tinha mais ou menos as mesmas chances de quem se tratava com alguma tia que hoje estaria comandando o grupão do Zap da família. Na verdade, durante boa parte da nossa história humana, as chances de alguém sair do consultório médico pior do que tinha entrado eram consideráveis. O melhor exemplo disso são as sangrias. Porque ainda durante boa parte do século XIX, muitos médicos não viam as doenças como coisas isoladas. Se você pegasse uma gripe, por exemplo, isso ia ser visto como um reflexo de um desequilíbrio geral do seu corpo. E que jeito melhor de recuperar o equilíbrio perdido do que jogar fora 1 ou 2 litros de sangue do doente, não é mesmo? A sangria foi um procedimento tão popular que um dos mais prestigiosos periódicos de medicina do mundo, o The Lancet, foi batizado em homenagem às lancetas que eram usadas para abrir as veias dos pacientes. Um dos mais famosos defensores da sangria foi um médico americano chamado Benjamin Rush. Para ele, todas as doenças tinham uma única origem: o sangue superaquecido. Por isso, ele costumava drenar 2 litros de sangue dos seus pacientes, de uma vez. Às vezes, ele chegava a tirar isso 2 a 3 vezes por dia. Aí, em 1813, quando estava com 67 anos, o Rush ficou doente. Como a febre não baixava, ele pediu para os colegas dele médicos aliviarem um pouco as suas veias. Os médicos obedeceram e, um pouco depois, ele morreu. É provável que a vítima mais famosa das sangrias tenha sido o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ele tinha pegado um resfriado forte depois de um dia de cavalgada embaixo de chuva. Na época, 1799, 3 dos melhores médicos americanos foram chamados. Eles já de cara começaram tirando 0,5 litro de sangue, o que não adiantou muito. Depois aplicaram um cataplasma vesicatório de catáridas, seja lá o que isso for, para eliminar humores ruins. Em seguida, deram para ele um preparado para provocar vômito. Diante dos resultados nada animadores, os médicos resolveram fazer mais 3 sangrias. No total, mais ou menos 40% do sangue do doente foi retirado em 2 dias. E isso provavelmente foi suficiente para matar um dos homens mais ilustres da história americana, aos 67 anos de idade. Hoje as sangrias não são defendidas nem pelos terraplanistas. Por outro lado, problemas medievais estão se tornando corriqueiros para quem trabalha com saúde. O Luiz Paulo Rosa me contou a história de uma paciente que ele atendeu há mais ou menos 2 meses.
Ela já era minha paciente há um bom tempo, eu conheço toda a família dela. E ela chegou para mim no atendimento, ela estava chorando muito, sem conseguir dormir, sem vontade de fazer nenhuma atividade do dia a dia, com a tristeza constante. Todos esses sintomas que a gente olha no livro, sabe? E classicamente você diz, ah, essa pessoa está com depressão. E talvez a primeira coisa que a gente pensar, eu vou passar um depressivo. Mas como a gente tinha esse vínculo anterior, eu perguntei o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa na família dela, e ela foi me contar essa situação.
Nos últimos tempos, a maior renda da família vinha da aposentadoria da mãe dela. Mas a mãe tinha morrido. A família então tinha passado a depender do dinheiro do Bolsa Família recebido pelo irmão dela. Mas algum tempo antes da consulta, esse benefício tinha sido cancelado sem maiores explicações. O resultado...
Já fazia 3 dias que ela não sabia o que fazer para comer. Que ela só tinha alguma coisa para comer quando um vizinho dava. E assim, isso me toca muito porque eu não consigo conceber, em pleno século XXI, sabe, você ter pessoas que não têm o que comer. E isso é muito desafiador, é muito desgastante do ponto de vista médico, porque o que, é que eu posso fazer por essa pessoa? Faz sentido eu iniciar uma depressiva para essa pessoa? Não. Primeiro que ela não vai ter condições de comprar. Segundo que ela não está com depressão, ela está com fome. Né? Ela está com medo de não ter o que comer. E isso mexe com a coisa básica da gente, que é a sobrevivência. Né?
Se tivesse entrado num PS de um hospital qualquer, como na Ardini de Mauá, é provável que essa senhora saísse de lá com uma receita de antidepressivos. Mas como o João Paulo disse, ele conhecia a história dela, a história da família, a realidade que aquelas pessoas viviam. Então...
Eu articulei a Secretaria de Saúde... Conversei com a assistente social, a gente conseguiu resolver a situação do documento do irmão dela. Obviamente que a gente se organizou para aquela necessidade imediata dela também, né? Além de não ter o que comer, já fazia 2 meses, ou era 3, que ela não conseguia pagar a luz, então a luz dela estava cortada. Enfim, a gente conseguiu regularizar o cartão dela, né, do irmão dela, mas eles vão receber R$130 por mês.
R$130 por mês, é isso?
Isso, e aí...
Para quantas pessoas, você sabe?
Para 2 pessoas. Como é que você compra um gás de cozinha que agora está custando R$100, né?
Comprou o gás, sobrou 30.
Exato. Como é que você compra comida? Não tem, não tem como. Isso é muito... É muito difícil, sabe? Você lidar com essas coisas, porque você sabe que a sua intervenção ela não vai ser efetiva.
É, como é que você vai começar a tratar da saúde de alguém, sendo que a coisa mais elementar e necessária, depois de água e oxigênio, a pessoa não tem, né? Que é comida.
Pois é. Não tem como, né? E isso é só para dizer, assim, que muita gente diz que a gente não deve politizar a saúde, mas, gente, não tem como fugir da política, não tem como não entender que esse momento que a gente está vivendo vai gerar cada dia mais situações como essa. E que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter um papel, que é um papel de advogado do paciente, sabe? A sua função ali não é só passar um medicamento. Porque, assim, a maneira que eu encontrei de ajudá-la do ponto de vista médico foi organizando o documento do irmão dela. E aí você pode dizer, ah, mas qualquer pessoa faria isso. Sim, qualquer pessoa faria isso, mas até aquele dia ninguém tinha feito, né? Ou ela não tinha tido a abertura de conversar isso com ninguém. Então, a gente tem que ter sensibilidade, né, para essas coisas. E eu acho que esse relato é uma narrativa triste, né, uma coisa triste, mas é real.
É real. Infelizmente, é também comum.
Ela não foi a primeira pessoa que aconteceu isso. Nesse mês, cada semana eu encontro duas pessoas nessa condição. Pessoas que estão passando fome.
E assim a gente chega ao ato final do nosso episódio. Em pleno século XXI, quando os humanos são capazes de cultivar alimentos no espaço, a vacinar bilhões de pessoas em alguns meses, uma mulher do interior do Rio Grande do Norte e um homem da periferia de São Paulo se encontram aqui porque correm risco de morrer por um mesmo problema. Falta de dinheiro.
Ele foi retirado da UTI, foi levado para um quarto, já não corria riscos.
Mas a conta ia subindo.
Você vai fazendo a soma, mas você esquece das diárias. Que quando você fala, tá na casa dos 6, 7, já tava na casa dos 10.
Sem condições de pagar por uma cirurgia ali, eles começaram um movimento para tentar uma transferência do Elcio de volta para um hospital público.
Que fosse uma referência de tratamento cardíaco.
E aí, o que acontece quando você chega pro hospital e fala, não tenho dinheiro para fazer essa cirurgia? O que eles falam para você? Qual que é a resposta que eles dão?
Pensa bem. É a resposta que eles dão. Meu, pensa bem, a vida do seu pai, depois vocês arrumam esse dinheiro.
Mas a essa altura, as alternativas já estavam claras.
A gente pediu pra eles, olha, preciso transferir meu pai e tudo.
Quando você tá lá e que a vida da pessoa tá realmente correndo um risco sério, cada decisão que você tomar tem um peso gigante. E você não tem todas as variáveis na mão para poder fazer uma escolha racional. Você não sabe o que vai resultar no quê. E a orientação médica que a gente tinha era pifa, era nada confiável. Cada médico que estava no plantão da UTI falava uma coisa diferente.
E eles ficaram demorando nessa transição, sabe? De incluir no sistema. E isso, os dias foram passando.
Quem primeiro falou com a gente foi um diretor lá do Hospital América e falou, não, as meninas aqui do social, da área social do hospital é que cuidam, eles ficam ligando para todos os hospitais que poderiam recebê-lo, assim que aparecer uma vaga ele vai. Depois a gente foi descobrindo, não era nada disso, é um sistema que chama CROSS, que é automatizado.
CROSS é a sigla para Central de Regulação e Oferta de Serviços da Saúde. Segundo a própria Secretaria de Saúde do Estado me informou, ele funciona 24 horas por dia e distribui pacientes pela rede pública de acordo com a disponibilidade de leitos e com a gravidade de cada caso.
Mas não teria como ele ir direto do América, que é um hospital particular de Mauá, para um hospital estadual que fizesse a cirurgia que ele precisa.
Ou seja, enquanto o coração do Elcio ameaçava parar, ele estava preso num limbo burocrático, entalado entre o sistema privado e o sistema público.
Eu comecei a apelar para tudo quanto é lado, né?
Tentando falar com os amigos cardiologistas, quem pudesse ter um contato.
Pô, ajuda a tirar aqui.
Também tentamos acionar a Defensoria Pública.
Mas nada disso deu resultado.
Porque, assim, o que o Cross estava tentando, esse sistema, era uma vaga para ele no Nardini, de onde ele não foi atendido. E mesmo no Nardini, não conseguia.
Nesse momento, eles chegaram a pensar em soluções extremas.
A gente arquitetou esse plano. Vamos colocar ele no carro, chama a sua tia, que é a enfermeira, para ir junto, para se acontecer alguma coisa no caminho, ela saber primeiros socorros, e vamos entrar pelo pronto-socorro de um hospital público maior, sabe? Tentamos pesquisar quais que tinham porta aberta para emergência. A médica da UTI, para quem a gente foi falar, e falamos, ó, a gente está considerando colocar ele no carro e ir para um hospital que possa atender ele no que ele precisa,
ela falou, olha, tem uma das artérias que está 99% entupida, eu não recomendo vocês fazerem isso. Se tiver uma freada brusca no caminho, ele pode morrer ali de susto.
Caramba.
Aí a gente, caraca, e agora? Tá. Falamos com o Elcio, ele falou, eu não quero correr esse risco, eu prefiro ficar aqui. Isso foi, assim, pra gente um grande alívio. A gente estava numa tensão extrema, assim, e na hora em que o Elcio mesmo assumiu, sabe, essa decisão, assim, eu escolho não sair daqui agora e lidar com as consequências disso depois, assim. De alguma forma, assim, a gente compartilhou a responsabilidade das decisões ali a tomar meio no escuro com ele mesmo, sabe?
Mas aí, depois de um longo impasse, o Elcio foi finalmente transferido para a Santa Casa de Mauá.
Eles tinham que abrir de novo um pedido para um hospital referência, que no caso do ABC é o Mário Covas, para poder fazer essa cirurgia e levar ele para lá para poder internar.
Na prática, seria como se ele tivesse apagado essa passagem pelo hospital particular.
Foi.
E aí, na Santa Casa, ele foi bem recebido, foi bem tratado, ficou um tempo na UTI. Depois, finalmente, foi transferido para o Hospital Mário Covas, que era o único da região capaz de fazer a cirurgia que ele precisava. Aí ele fez uma outra batelada de exames e, para surpresa geral...
Ele foi liberado para ficar em casa enquanto aguardava a cirurgia que ele tinha que fazer.
Uau!
É.
Com tudo entupido.
É, com tudo entupido. E deram uma série de remédios, medicamentos para ele tomar. Não podia levantar peso, não podia comer gordura de jeito nenhum, né? Porque já não tinha mais onde...
Nada de torresminho.
Nada de torresminho. Tinha que tomar remédio todo dia, nos horários certos. E era uma pancada, assim.
E lá ele ficou, acho que marcaram para uns 3 ou 4 meses depois da cirurgia.
E aí, em abril, ele voltou pro Mário Covas. Por que ele voltou? Porque ele infartou de novo.
Você tá brincando?
Não, ele infartou de novo.
A vantagem, se é que a gente pode ver alguma vantagem na situação de alguém que tá na fila para consertar um infarto e tem um outro infarto, é que pelo menos dessa vez eles sabiam pra onde ir.
E eu falei, corre pro Mário Covas. É o lugar que vocês têm que ir. O vizinho pegou ele, colocou no carro e levou.
No Hospital Mário Covas, o atendimento foi bem diferente do atendimento do Hospital Nardini.
E ele elogiou muito o hospital. Elogiou demais, assim, a estrutura do hospital.
Ao mesmo tempo.
O hospital público você vê mais real, assim, a vida mesmo. Porque você via a família chorando e você sabia, meu, não deu. E era, não eram poucas famílias, né? Então, teve uma pessoa antes que eles estavam chamando os familiares que não sobreviveu. Então, aquilo vir um pouco antes do nosso trouxe todo o medo, sabe? E a cirurgia também é uma coisa surreal, assim. Abre o peito, separa o peito e, graças a Deus, ele saiu de lá. Parecia um ciborgue. Cheio de tubos, um tubo entrando no meio do peito dele, costurado, mas com vida. Eu tava apagado, foi acordando aos poucos, eu tava do lado dele.
Aí, ainda que com certa restrição a torresminhos e ovos fritos em imersão, a vida seguiu. Até que...
Depois de vários meses, meu filho já tinha nascido, a gente já tinha mudado de casa e tudo. Uma pessoa do hospital me procurou. Falando, temos essa conta aqui e tal.
R$34.652,18.
Eu fui chamado lá para fazer a negociação. Eu falei, olha, meu pai não vai ter condições de pagar isso. Eu mesmo não vou ter condições de pagar isso agora.
Aí, enfim, voltou toda aquela carga de frustração que a gente sentiu, sabe? De ter sido muito desrespeitado, muito mal atendido, muito tudo, assim.
Foram muitas idas e voltas.
O Elcio falou, eu vou arcar com isso. Eu falei, beleza, mas então eu vou fazer a parte de chamar um advogado para negociar em nosso nome com o hospital. Porque eles não estavam lá a passeio, sabe?
A gente conseguiu conversar e falar, chegar num valor que dava para pagar e pagamos.
Eu entrei em contato tanto com o Hospital América quanto com o Hospital Nardini para tentar ouvir o lado deles dessa história. Mas ninguém me respondeu até o fechamento desse episódio. De qualquer forma, desde aquela época, o coração do seu Elcio bateu mais de 100 milhões de vezes. E continua batendo. Antes de terminar, eu quero te dar duas dicas de podcast. O primeiro é um treco bem estranho, mas bem genial. é uma sátira político-policial cheia de humor e nonsense que foi criada e é conduzida pelo compositor da nossa trilha sonora tema, Paulo Gama. O podcast se chama Rádio Dando ao Furo. Sai todo sábado e já tem um punhadinho de episódios aí no seu tocador. A outra dica é uma novidade da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos que conta com o Finitude, o Pauta Pública, o Põe na Estante, o Vida de Jornalista e agora conta também com o Afluente. O Afluente é feito pelo Bruno Tadeu e é voltado para histórias de uma das regiões mais importantes do planeta e ao mesmo tempo mais negligenciadas pela imprensa, a região amazônica. Então procure no seu tocador o Dando o Furo quando quiser rir da nossa desgraça e o Afluente quando quiser saber mais sobre o nosso Brasilzão sofrido. Eu desconfio que você não vai se arrepender. Agora sim, termina aqui o 51º episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. As demais trilhas são da Blue Dots. O design das nossas capas é da Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.